Bom, muito bom dia a todos, agora mais formalmente, e bem-vindo, neste caso, o nosso convidado, o Dr. João Franco, Presidente da Administração do Porto de Sines. Esta audição, como sabem, está a acontecer no âmbito do requerimento do PSD, bem como do requerimento do Partido Socialista sobre a reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo. Estamos, com esta audição, a fechar um conjunto de audições a entidades ligadas ao setor e que podem, com isso, acrescentar informação e trazer mais alguma reflexão em relação a estas matérias e a este projeto sobre a reorganização da atividade portuária. Neste sentido, a metodologia de trabalho que gostaria de propor é que pudesse dispor, caso entenda, de 10 minutos iniciais para apresentar a reflexão e a informação que entenda útil sobre esta temática. Cada grupo parlamentar, numa primeira ronda, usaria de 5 minutos para questões e depois haveria uma resposta global em relação a essa mesma primeira ronda. Se houver necessidade, uma segunda ronda, então, de mais 5 minutos, com resposta também global para encerrar. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está a deputada Ana Paula Vitorino e o deputado Eduardo Cabrita, e o deputado Rui Paulo Figueiredo, que entretanto juntou a nós. Por parte do Grupo Parlamentar do CDS está o deputado João Paulo Viegas, por parte do Grupo Parlamentar do PCP o deputado Bruno Dias, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata a deputada Carina Oliveira, o deputado Bruno Vitorino e o próprio Nuno Matias, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. E, portanto, desde já, e agradecendo mais uma vez a discussão, passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, os meus cumprimentos. Permitam-me um cumprimento especial à deputada Ana Paula Vitorino, que foi minha secretária de Estado há vários anos, e porque tenho uma relação pessoal de amizade, como é sabido, já lhe disse muitas vezes, e é que sabemos. Independentemente disso, e entrando na ordem de trabalhos propriamente dita, não sendo ela muito rígida, como o Sr. Presidente acabou de referir, eu propunha-me fazer algumas considerações mais sobre o Porto de Sines do que propriamente sobre o Porto de Lisboa, embora compreenda que a motivação seja mais o Porto de Lisboa, mas como compreenderão, também é uma matéria que, para mim, tem alguma dificuldade, porque eu não conheço concretamente senão aquilo que vem nos jornais. E aí posso, evidentemente, tentar responder ao que me for perguntado, mas não conheço, de facto, nenhum documento final enfim, preambular desse desenvolvimento do Porto de Lisboa. Conheço, evidentemente, algumas iniciativas que são de domínio público. Quanto a Sines, é neste momento, como é sabido, o maior porto nacional, tem 44% da cota de mercado, tem todas as capacidades para receber qualquer navio de qualquer dimensão, com qualquer carga e em qualquer dia ou hora do ano. Temos os meios, nós, Porto, vemo-nos como facilitador da atividade dos concessionários, que eles sim desenvolvem a sua atividade, é o regime de landlord de Porto, e os investimentos feitos pelos concessionários e os que no passado foram feitos pela administração do Porto, permitem hoje dizer que temos o melhor do estado da arte em equipamentos e, em termos de infraestruturas, também podemos dizer que estamos em muito boas condições para competir no mercado internacional. Há algumas particularidades, no caso do terminal de contentores está com uma expansão muito acima do que se poderia perspectivar há uns anos, embora houvesse um potencial evidente. Os nossos maiores terminais são o terminal de granéis líquidos, que movimenta 60% da mercadoria total que é movimentada em Sines. Depois o terminal de contentores, em segundo lugar, e em terceiro o terminal de multipurpose, para diversos artigos, madeiras, carvões, todo o género de granéis sólidos que não são contentorizados. Depois há outros terminais mais pequenos, o do gás natural, que abastece 60% do consumo de gás natural no país, o terminal de o petroquímico, que tem um peso pequeno, mas que tem, é o único que é de uso privativo, que é da Repsol, e que visa o abastecimento de algumas indústrias muito específicas, e penso que não me está a faltar mais nenhum. Não, penso que não. O crescimento significativo do terminal de contentores merece especial referência e penso que terá alguma ligação aqui com a matéria sobre a qual me pedem para falar. Nós temos, de facto, um potencial de crescimento muito grande. Os dados ainda ontem, que ontem ainda publicámos, apontam para um crescimento em termos homólogos de 62% nos contentores, no final de junho. O potencial previsto neste terminal, em 2013, o oficial são 800 mil TEUs. Mas o orçamento é prudente e temos a expectativa de ir mais longe. O ano passado tivemos 550 mil, nos redondos, e mais qualquer coisa, TEUs. Este ano, 2013, certamente vamos exceder os 800 mil largamente. E 2014 e seguintes temos uma expectativa de chegar além do milhão. Parte significativa deste movimento de mercadorias por contentor é transshipment, cerca de 70%, e 30% para o Interland. Desses 30% que vão para o Interland, 90% vão para a via ferroviária e 10% por via rodoviária. A parte de ferrovia, ainda tem a ferrovia atualmente existente, para melhor exploração da malha ferroviária existente, nós ainda estamos em articulação com a REFER e com o operador do terminal, o concessionário, a PSA Sines, a tentar encontrar a maneira de, com os meios ainda existentes, dar o máximo de utilização à via atual, para que ela não seja um estrangulamento de imediato. Pensa-se possível, quer por via de melhoramento da utilização em parque dos equipamentos existentes, permitindo o carregamento dos comboios de um e do outro lado, abreviar o tempo de carga, porque atualmente a PSA só pode receber comboios de 4 em 4 horas, e a ideia é encurtar esse tempo, permitindo ter mais comboios na linha, e isso pressupõe também alguma intervenção na gestão dos contentores em parque. Por outro lado, há também, da parte da REFER, o potencial de redução dos tempos de impedimento da via por razões de manutenção, cingindo àquilo que for estritamente necessário, sem prejuízo da segurança necessariamente, mas optimizando o tempo de manutenção. E com isto pensa-se que se poderá meter mais canais de carga na linha férrea, o que é um contributo importante para a APS, para o explorador do terminal, para o concessionário do terminal e necessariamente também para a APS, está claro. O que é que há de mais relevante aqui que possa dizer sobre isto? Posso falar também do desenvolvimento do terminal 21 em termos físicos, penso que é uma questão que muitas vezes é falada nos jornais, mas sem a precisão que aqui é exigível. Como saberão, a concessão do terminal 21 foi feita em 1999, o início da operação começou em 2004. Numa primeira fase, e até agora, a situação atual, foi responsabilidade da PSA construir um cais que está neste momento nos 730 metros e um terrapleno de 24 hectares. Neste momento está em adjudicação, em fase de concurso, pela PSA, um prolongamento do cais para os 940 metros e um terrapleno de 36,4. Isto tudo dentro da concessão, nos termos do contrato. O que a PSA pretende, mais recentemente, é outra coisa. É passar o cais, é mais do que isto, é passar o cais dos 940 metros para 1.230 metros de extensão. E com um fundamento que faz algum sentido, como se perceberá. Os navios que atualmente chegam a Sines, os maiores, que são os maiores do mundo, são navios de 16 mil teus. O mercado já terá em operação no final do ano, até ao final deste ano, navios de 18 mil teus. O que significa que o objetivo inicial do contrato, que era poder ter dois navios, pelo menos, encostados ao cais em manobra, era possível. Mas o objetivo era ter três. Ora, três com o cais de 940 metros não é possível. Portanto, daí a necessidade de extensão de 1.230, até porque tem que haver distâncias mínimas de segurança entre os navios e a colocação dos cabos de fixação, enfim, as amarras. Portanto, há esta pretensão da extensão do cais para os 1.230 metros e mais umas terraplanagens e, a par disso, investimento do concessionário em mais pórticos, que no seu total, agora com a fase em adjudicação, serão 9, neste momento são 6, passarão a 9 e com esta nova extensão pretende-se que sejam 12. Isto permitirá, em termos de capacidade do terminal, que hoje estará num milhão de teus, com a fase que a PSA está a desenvolver passará a 1 milhão e 300 mil teus e com a extensão que requereu eventualmente chegará aos 2 milhões de teus. Paralelamente a isto, a Administração Portuária o que fez? Fez aquilo que lhe competia no princípio da instalação do terminal, de acordo com o contrato, acessibilidades, ferrovia, tudo isso, rodoviárias e ferroviárias, mas há também a questão marítima. A separação, para quem não é do meio, é muito simples. Eu se calhar estou a estender-me.
Não.
A separação, para quem não é do meio, é simples. Esta concessão é o que é de terra, o que é construção de cais e terraplenos e equipamentos é responsabilidade do concessionário. Aquilo que é de mar, que é a zona molhada, que é o quebra-mar, o molho, é responsabilidade da administração portuária. Portanto, paralelamente a nestas fases, nós, a PS, fizemos um molho inicialmente de 1.500 metros, que está atualmente em 1.500 metros e que, para a PSA poder fazer a expansão de cais para 1.230, nós teremos de fazer mais 300 metros de molho e passando o molho a ter 1.800 metros. E depois há aqui a questão dos investimentos, que neste momento são números um pouco grosseiros, que não tenho ainda perfeitamente afinados, mas que posso dizer que neste momento estão em 135 milhões por parte da PSA e estão em 104 por parte da APS, considerando toda a fase inicial, como referido, infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Para o cais de 730. Com a fase contratual, ainda de expansão da concessão na fase contratualmente prevista, passa o cais para os 940, capacidade em teus 1 milhão e 300 mil, o molho mantém-se nos 1.500 e a PSA, o concessionário, fará mais um investimento de 90 milhões e nós faremos um investimento de zero porque já fizemos a nossa parte para esta fase. Isto era alguma clarificação que gostava de trazer, porque muitas vezes as notícias que saem não vêm com este rigor e se calhar também não é exigível, mas aqui é.
Chamamento ao seu garoto para a questão do tempo.
Pois, eu agora colocava-me à vossa disposição para o que entendessem.
Muito obrigado, então. Passava a palavra à deputada Carina Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Quero cumprimentar o Dr. João Franco nesta sua primeira audição aqui na Comissão. Confesso que tinha algumas perguntas para lhe fazer no âmbito daquilo que é o objeto destas audições, desta Comissão, que seria a reorganização da atividade portuária no Estuário do Tejo, que tem sido um pouco sobre isso que nos temos debruçado nas várias audições e sucessivas que temos feito ao longo deste tempo. Ainda assim, percebo a incidência sobre o Porto de Sines e percebo, obviamente, a explicação também que nos deu relativamente ao seu potencial, à sua expansão. Ao fim e ao cabo, aquilo que é da sua gestão e da sua competência atuais, não deixará, no entanto, de merecer da minha parte algumas perguntas que tenho aqui relativamente também à Trafaria. E isto porquê? Porque sendo Sines um porto de águas profundas e com elogios rasgados, penso que por parte de toda a gente, relativamente àquilo que é a sua organização, ao seu planeamento, à sua estabilidade, até da força laboral, aos seus investimentos e à forma como se tem conseguido posicionar no mercado internacional. Há aqui uma primeira pergunta que nos merece toda a atenção, que temos feito também a todos os outros, pelo menos da minha parte, a todos os outros intervenientes que cá têm vindo. Se temos em Portugal mercado para dois portos de águas profundas, sabendo, como disse, que temos Sines ainda com um grande potencial de crescimento, temos Sines já a operar, já construído e, portanto, com pequenos investimentos e com pequenos avanços que permitem ainda potenciar mais aquilo que já é a sua capacidade. Falou ao de leve relativamente aos constrangimentos também do escoamento da mercadoria do Porto de Sines para o estrangeiro, que 90% seria por via ferroviária, 10% rodoviária. Relativamente a esses constrangimentos ferroviários, especificamente, gostaria que pudesse detalhar um pouco mais aquilo que, na sua opinião, seria no imediato, para além dos encurtamentos do tempo de linha, da gestão de parqueamentos e outros, como é que se poderiam potenciar em termos do investimento que já está previsto na rede ferroviária nacional para que se consigam melhorar essas capacidades de escoamento de mercadorias e quais, efetivamente, esses constrangimentos. Na ótica ainda do investimento e do investidor da PSA Sines que falou, gostaria de obter também um comentário relativamente à possibilidade de entrada de mais operadores no mercado, para efeitos de concorrência, para efeitos também de organização daquilo que é a própria gestão do Porto de Sines, e como é que veriam também, em termos da concorrência, não só especificamente no Porto, mas depois também com aquilo que seja a possibilidade de um outro porto exatamente com as mesmas características ou muito semelhantes a curto espaço de geografia no país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Pelo Partido Socialista, o deputado Eduardo Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Saúdo o Dr. João Franco, atual Presidente do Porto de Sines. E gostaria de saudá-lo também, conhecemos há já alguns anos, como sabe, sou deputado eleito pelo Distrito de Setúbal e, no quadro dessas funções, tenho acompanhado com regularidade aquilo que é, na boa síntese que fez, a história de sucesso do Porto de Sines ao longo da última década. E por isso saúdo pelo trabalho que fez no quadro da equipa que integrou ao longo dos últimos anos na administração do Porto de Sines. Diz bem, de facto, quando o Terminal 21 foi lançado, em 1999, foi um exercício contra a adversidade e contra as dúvidas daqueles muitos que diziam que estávamos perante uma operação megalómana, um elefante branco, algo que custaria muito caro aos portugueses. Mesmo em 2004, quando ele entrou em funcionamento, muitas dessas reservas persistiam ainda. E aquilo que hoje, mesmo num tempo de destruição da economia, de 3 anos de recessão profunda, de agravamento progressivo de uma espiral recessiva e mesmo de travagem do crescimento das exportações, os dados de Sines são aqui um caso, infelizmente, pouco acompanhado de sucesso manifesto, mesmo nestes dois últimos anos. Sines continua a crescer, os dados do primeiro semestre são notáveis, 62% de crescimento, 74% no crescimento na carga geral, 20% de crescimento nos, mesmo nos granéis líquidos. De facto, Sines hoje representa, como disse, cerca de 44% do movimento portuário nacional. É hoje o maior porto nacional e é hoje, sobretudo, claramente, aquilo que justificou a visão de desenvolvimento de Sines como porta de entrada de Portugal, como fachada atlântica da Europa, que é o único porto português que tem claramente uma vocação intercontinental. Os outros portos têm uma função muito relevante para o país, muito relevante para as regiões em que se integram, por Sines está aqui, diria que, num patamar diferente. E por isso diria, a responsabilidade não é sua, mas não podemos deixar de recordar que esta audiência esteve marcada para o dia 25 de junho. Esta audiência esteve neste grupo marcado para o dia 25 de junho. E tal não se realizou, não foi possível ouvir aqui a doutora Lídia Sequeira, porque numa operação de terrorismo político, na noite de 24 de junho, o Governo deu conhecimento à então administração do Porto de Sines da cessação das suas funções. O que, aliás, eu compreendo que tenha, e bem, centrada a sua intervenção no desempenho do Porto de Sines e que tenha omitido qualquer referência ao tema da audiência que tem a ver com a atividade portuária no estuário do Tejo. Teremos todo o gosto sempre na Assembleia da República para tomar conhecimento e para apoiar aquilo que queremos e desejamos seja um cada vez maior sucesso do Porto de Sines. Mas o silenciamento da doutora Lídia Sequeira teve a ver, como o Jornal Público do sábado anterior revelava já, teve a ver com aquilo que era uma visão, enquanto gestora experiente, uma visão que teria já referido noutros contextos, uma visão crítica, muito crítica, sobre aquele tema que aqui nos traz hoje. E, portanto, é neste contexto que se decorre esta audição. E é por isso que não podemos deixar de o confrontar com as seguintes questões básicas. Face ao potencial de crescimento de Sines, que sentido é que tem um outro porto de águas profundas colocado para quem vem do continente americano, do continente asiático, a poucos quilómetros do Porto de Sines? Em segundo lugar, face à sua experiência noutro setor da atividade do estuário do Tejo, que sentido é que tem quando 80% do movimento do Porto de Lisboa se destina ou à cidade de Lisboa ou às zonas do país a norte da capital, que sentido é que tem transportar para, com pesados investimentos para, em um quadro de dificuldade de financiamento da economia, com pesados investimentos, transferir essa dimensão de porto de contentores para a margem sul do Tejo, para a zona da Trafaria. Em terceiro lugar, Dr. João Franco, conhecendo exatamente pelas responsabilidades que tem há anos no Porto de Sines, conhecendo as dificuldades de ordem ambiental, de ordem de ligação às redes que comportam investimentos ferroviários de dimensão significativa, invocando essa sua experiência de Sines, como é que vê um porto em que, bom, das duas uma, ou o que estaria em causa seria a saída dos contentores por via rodoviária, que seria verdadeiramente um desastre anunciado sem caminho à vista, se a fila da ponta de 25 de Abril, se uma deslocação sempre indesejada de maior dimensão, ou uma ligação ferroviária que, já nos foi dito aqui, teria um investimento, um custo para 8 km de via superior àquele que está envolvido no alargamento do Terminal 21. Só esses 8 quilómetros custariam mais do que custa todo o investimento para alargamento e aumento significativo da capacidade do Terminal 21, e que ao fim desses 8 quilómetros de ligação à atual linha que liga ao sul a Lisboa através da Ponte 25 de Abril, os contentores, porque não podem ir pela Ponte 25 de Abril, aquilo que teriam seriam 200 quilómetros de ferrovia para os levar até Lisboa, à Bobadela, depois de uma longa viagem por Vendas Novas, Corus, Setil, isto é, um longo percurso que claramente afetaria a competitividade de um porto centrado na área de Lisboa. Tenho pelo Dr. João Franco grande respeito pessoal e profissional, e por isso, porque sei que se habituou a trabalhar em equipas profissionais, é que não gosto de o ver acompanhado por quem tem como melhor currículo ser filho de uma dirigente regional do PSD do Algarve ou ser marido de uma anterior presidente da concelhia do PSD de Sines. É essa a visão que há para aquilo que é o mais significativo investimento estratégico na área portuária. Aquilo que foi e é uma história de sucesso, tem sido uma história de sucesso ainda neste difícil ano 2013 e queremos que continue a ser. Desejamos a maior sorte para Sintes, Dr. João Franco. Aí estaremos certamente inteiramente de acordo e inteiramente em consonância.
Muito obrigado. E antes de passar a palavra, porque há aqui um pedido de interpelação, dar apenas nota do seguinte, porque o deputado Eduardo Cabrita referiu-se à anterior responsável da administração do Porto de Sines como tendo sido exonerada no dia anterior a uma audição que estava marcada para o dia 25 de junho. E induziu que essa substituição pudesse estar relacionada com essa mesma audição. E, portanto, em nome dos factos e da verdade, é importante que fique dado registro factual que esta audição de 25 de junho não foi a primeira data que foi sugerida e combinada com a administração do Porto de Sines. Houve uma primeira data, que foi a de 28 de maio, ou seja, quase um mês antes, em que, por impossibilidade da própria, portanto, a da doutora Lídia Sequeira, essa audição não teve lugar. Ou seja, se houvesse alguma correlação entre a exoneração e a audição, se calhar isso mesmo poderia ter-se desenrolado em maio. E, portanto, manda os factos e a verdade que a audição de 28 de maio foi a primeira data sugerida pelos serviços e combinada para a sua realização, por impossibilidade da própria Presidente, que tinha já agenda, foi então adiada, adiou-se para 25 de junho e foi nessa altura e entretanto que aconteceu a substituição da administração e, portanto, que fique os factos bem descritos para que não haja segundas interpretações.
Senhor Deputado. Senhor Deputado, dado que o meu caro coordenador usou a forma de interpelação referindo-se à minha intervenção. Não, mas usou a forma de esclarecimento referindo-se à minha intervenção, obriga-me a dizer algo sobre o facto. Eu não vou discutir a operação de terrorismo político com o Sr. Deputado. Tal será discutido com quem teve responsabilidade, que é com o Governo, naturalmente. Mas o que disse confirma exatamente aquilo que nos diz, confirma que a doutora Lídia Sequeira esteve convocada para estar nesta comissão no dia 25 de junho e que no dia 24, por comunicação do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, foi informado que havia cessado as suas funções e que por essa razão não poderia estar institucionalmente no dia seguinte na Assembleia. A relação é toda, porque só teria razão em dizer o que diz se a doutora Lídia Sequeira tivesse sido exonerada no dia 27 de maio, mas não foi, foi exatamente na véspera dos... Desculpará esta... Não deverá tomar aqui as dores do Governo, não lhe... É objetivo, não deverá tomar aqui as dores do Governo, não deverá enquanto coordenador fazê-lo, porque a responsabilidade não é sua e, portanto...
Os factos em relação
Exatamente, e é dos factos que eu estou a referir. Dia 21 de junho, Jornal Público, dizia que o Governo tinha acelerado o processo de substituição da administração do Porto de Sines, pedindo urgência à CRESAP para que se pronunciasse sobre as pessoas em digitar, que não eram referidas na notícia, e que esse processo estaria bastante acelerado, associando isso na notícia ao facto da doutora Lídia Sequeira ter produzido já, então, não na Assembleia da República, mas noutros contextos, declarações que, eu diria, muito próximas das do Dr. João Franco, num certo sentido, que face ao potencial de crescimento do Porto de Sines, o anúncio propagandístico da Trafaria não fazia sentido. Não fazia sentido de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista económico. O Dr. João Franco não fez esta segunda parte. Só fez a primeira, isto é, fazendo aqui inteira manifestação de confiança naquilo que é o potencial de crescimento do Porto de Sines. Na sequência disso, confirmando a notícia do Público, na véspera da vinda aqui à Comissão, num ato, quero voltar a dizer, de terrorismo político contra o que não prova sentido de Estado, a doutora Lídia Sequeira foi exonerada. Bom, é este, a sua leitura pode ser diferente. Esta sequência dos factos, a não ser que o Governo nos traga razões muito diferentes que nos permitam convencer que assim é, bom, desculpe, é aquela que temos.
Bom, ficou registada também a sua posição. Eu limitei-me a informar o Grupo de Trabalho das diligências, do calendário, do cronograma, daquilo que foi a relação dos serviços e deste Grupo de Trabalho com as entidades, das comunicações e do calendário que foram propostos, num dos casos da não realização por indisponibilidade da pessoa e por nossa indisponibilidade, e portanto ficarem os factos completamente claros para todos. Havia um pedido de interpelação por parte do deputado Bruno Vitorino.
Senhor deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias, presidente desta audição. Eu só queria protestar, naturalmente, pela forma e conteúdo, pelas inverdades, falsidades, pela forma indelicada e redutora, como o Sr. Deputado Eduardo Cabrita se referiu a um conjunto de pessoas cujos currículos são públicos. E, portanto, Oh, senhora deputada, mas a senhora deputada acha que a intervenção do Sr. Deputado Eduardo Cabrita teve alguma coisa, adiantou alguma coisa em relação aos trabalhos? Acha que tem alguma coisa? Indignou-se com essas intervenções. A senhora deputada não está habituada a regras democráticas. Não está habituada ao exercício das regras democráticas. Interrompe toda a gente, sistematicamente, ofende toda. Arruaceira é a senhora deputada. Arruaceira é a senhora deputada que não respeita nada nem ninguém.
Eu peço imensa desculpa.
Arruaceira é a senhora deputada que não me ofende.
Eu peço imensa desculpa. Senhores deputados, eu peço imensa desculpa. Nós estamos num grupo de trabalho. Temos uma entidade convidada que nos dá a honra de estar aqui connosco para acrescentar informação e para haver um debate sério sobre requerimentos apresentados legitimamente por dois grupos parlamentares. Eu pedia para não resvalarmos o bom trabalho que tem sido desenvolvido com a partes. Bom, senhora deputada, que nenhum de nós contribua.
A senhora deputada importa-se de me respeitar, que é para eu poder respeitar também assim.
Senhores deputados, eu peço imensa desculpa.
Importa, senhora deputada.
Eu peço imensa desculpa. Pedia ao deputado Bruno Vitorino, se tiver alguma interpelação que a possa fazer, se houver mais alguma consideração que não seja interpelação, que o possa fazer numa segunda ronda, em que o grupo parlamentar do PSD terá tempo para poder usar, de forma a que o decorrer dos trabalhos não seja prejudicado, e portanto, era nesse sentido que eu apelava a todos, naturalmente, dentro da latitude que todos nós vamos percebendo dentro do trabalho parlamentar, mas até por respeito com as entidades externas que nos visitam e que nos dão honra de participar nos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias. Termino reiterando, primeiro dizer que respeito toda a gente que me respeita, dizer que não me deixo condicionar por este tipo de interrupções sistemáticas mal educadas da Sra. Deputada e, portanto, reafirmar tudo aquilo que disse anteriormente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
É também uma interpelação, presumo eu.
É uma interpelação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu, de facto, aspirava, se o Sr. Coordenador e o Sr. Deputado do PSD não assumissem dores que não são vossas, manifestamente, e que não lhes são dirigidas, eu aspirava, até pela consideração pessoal e profissional que tenho pelo Dr. João Franco, aspirava ouvi-lo sobre as questões que suscitei e que são dirigidas, quer as relativas ao Porto de Sines, bom, quer as relativas, considerações de ordem geral.
Senhor Deputado, eu penso que vamos ter a ocasião de o fazer.
Considerações de as três questões que suscitei e que são questões de enquadramento, que responderá da forma que entender que poderá, deputado, sobre o tema desta audição, a atividade portuária no estuário do Tejo. Mas tendo sido a questão suscitada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino.
Eu agradeci que não houvesse agora.
Eu agradecia que o Sr. Coordenador, sim, e peço em ata que o Sr. Coordenador dirija à CRESAP um pedido de esclarecimento, perguntando se o Sr. Engenheiro Bandeira, se a CRESAP tem conhecimento que o Sr. Engenheiro Bandeira tem uma relação pessoal que é pública e que não tem qualquer questão, com a Presidente do PSD.
Peço imensa desculpa.
A Conselheira do PSD de Sines
ou deputado Eduardo
e perguntando
eu peço
a relação ao Sr. Deputado.
Eu pedi...
Ao Sr. Deputado, a questão foi que posso...
Deputado Eduardo Cabrita, com todo o respeito, eu peço imensa desculpa,
qual é a experiência do outro elemento, estando nós a falar daquele que é o maior porto nacional, que é uma questão de consenso e de interesse nacional, eu percebo que a incomodidade faça um ato que nós queremos registar de terrorismo político contra o interesse nacional e contra o interesse do Porto de Sines da parte do governo.
Eu peço imensa desculpa, mas...
Não, mas eu fiz um requerimento, quer que o formule por escrito.
É exatamente isso que eu ia
sugerir. Assim será feito. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Parece-me que se há interesse por parte do deputado Eduardo Cabrita em obter alguma informação, há mecanismos formais para o obter e, neste caso, pode remeter um requerimento por escrito no sentido de obter essa informação. Agora, acho que não acrescenta estarmos agora a promover um debate entre os grupos parlamentares quando o objetivo é haver uma audição, uma entidade que nos dá o gosto de estar aqui para acrescentar informação para o trabalho parlamentar que está a ser desenvolvido sobre esta matéria. E, portanto, passava a palavra para o deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. O Bruno Vitorino entenderam. Enfim.
Bom, Maria, eu começaria por cumprimentar o Dr. João Franco, também saudá-lo nesta primeira presença como Presidente do Conselho de Administração do Porto de Sines. E começo também a minha intervenção também por lamentar um pouco estes últimos desenvolvimentos desta audição. Uma audição que se pretende esclarecedora, e portanto esse é o objetivo principal, e foi o objetivo principal, penso eu, dos grupos parlamentares, incluindo o próprio Partido Socialista, dos requerimentos que apresentou. E portanto não cabe, e tem que fazer, de certa forma acaba por ser um protesto, não cabe neste grupo de trabalho, não cabe nesta comissão, este tipo de avaliações, porque senão iríamos perder aqui imenso tempo a avaliar os currículos dos que estão, os currículos dos que saíram, os currículos. E, portanto, isso não faz qualquer sentido. Eu acho que também, até por... Nós temos aqui também, independentemente da amizade e de reconhecermos ou não o bom trabalho que foi feito no Porto de Sines, isso não está em causa, penso que não está em causa por nenhum de nós, mas também não podemos colocar logo à partida que as pessoas que entram vão executar mal as funções para que foram nomeados. E, muito sinceramente, também os devo desde já dizer, não há, a doutora Lídia Sequeira não é silenciada pelo facto de não vir esta comissão. Como é óbvio, tem todo o espaço e todos os locais para colocar aquilo que são as suas opiniões. Vai com certeza continuar a colocá-las e já ouvimos, por força deste requerimento, inúmeras entidades, inúmeras pessoas, cada um com a sua opinião, e isso não foi até hoje nenhum obstáculo. Não, não foi e com certeza não será. E portanto eu acho que estamos aqui a perder imenso tempo com isto. O mais importante é aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido no Porto de Sines, aquilo que pode ser, em termos de futuro, o crescimento do Porto de Sines, articulando, como é óbvio, o tema central destas audições, a reorganização da atividade portuária do estuário do Tejo. E, portanto, deste ponto de vista, podia até ser uma audição um bocadinho mais alargada, tenho pena que eventualmente não possa ser alargada, do ponto de vista que esta nova administração do Porto de Sines tem um desafio pela frente. Tem um desafio pela frente e era importante até, se calhar, ouvirmos aqui e debatermos um bocadinho aquilo que são os desafios que esta nova administração vai ter responsabilidades sobre o Porto de Faro e de Portimão. E, portanto, era importante também perceber, em termos futuros e de objetivos futuros, para esta administração, o que é que se perspectiva e se pode ou não ser também um fator de crescimento destes portos algarvios. E, portanto, esta era uma matéria, foge um bocadinho do âmbito destes requerimentos, mas de qualquer forma seria, eventualmente, no futuro podemos, se calhar, marcar uma outra audição com este objetivo. Centrando na questão que aqui nos traz e que é importante perceber, até porque algumas dúvidas que foram levantadas aqui, e devo desde já dizer, por parte do CDS em relação a este terminal de contentores na Trafaria, temos tido sempre uma posição mais ponderada. Isto porquê? Porque é importantíssimo termos, e que à partida, durante este mês de julho, teremos certamente os relatórios que para nós são importantes da implantação do terminal de contentores na Trafaria. Independentemente disso, é preciso aqui perceber, e penso que é a grande preocupação, se bem que, como muitas vezes também me deixa aqui algumas dúvidas, porque há quem defenda que não pode ser construído um novo terminal de contentores na Trafaria, que isso pode, do ponto de vista do Porto de Sines, significar aqui uma concorrência e, portanto, o Porto de Sines poderá estar aqui de certa forma condenado, pelo menos da forma, ou pelo menos o seu crescimento poderá ter aqui algum fator que impeça este natural crescimento. E, portanto, não é o nosso ponto de vista, pensamos que é perfeitamente possível articular aquilo como acontece atualmente, porque o Porto de Lisboa, é preciso que termos esta noção, que o Porto de Lisboa existe, movimenta cargas, e, portanto, tem um conjunto significativo de terminais, e que há necessidade também de passar uma parte dos terminais da margem norte, eventualmente por outro local. É curioso que aqueles que defendem que não pode ser na margem sul, porque por uma questão de distância, muitas das vezes quase que sugerem que então essas mercadorias poderão ir para Sines, o que deita por terra logo este argumento, porque então estariam a uma distância superior. A grande verdade é que o Porto de Lisboa, e até agradecia se tem alguns dados em relação a isto, a grande verdade é que no último ano e meio, provavelmente o Porto de Sines teve um crescimento extra, até por força das inúmeras greves no Porto de Lisboa, e que fez com que muitos clientes provavelmente recorressem ao Porto de Sines. E, portanto, aquilo que muitas das vezes ninguém quer condenar, a grande verdade é que ao longo deste ano e meio isso tem acontecido. Isto também é importante perceber se há um movimento significativo ou não do ponto de vista do Porto de Sines. Da parte da administração do Porto de Sines, se isto efetivamente representa uma concorrência ou se é perfeitamente possível articular aquilo que é o desenvolvimento do Porto de Lisboa e continuarmos com o desenvolvimento do Porto de Sines sem que isto tenha um constrangimento maior. E, portanto, em termos gerais, penso que são estas as perguntas que têm que ser esclarecidas. Muito obrigado.
Eu atrevia-me a pedir que ficássemos a resposta fácil por aqui, porque já são tantas.
Não, perguntas. Mas temos mais um grupo parlamentar e depois temos resposta conjunta. Naturalmente, depois temos alguma flexibilidade no tempo para ouvir as respostas. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimentando o Dr. João Franco, eu queria só fazer duas perguntas. Não ouvimos ainda referências relativamente ao Interland do Porto de Sines e do seu alargamento, digamos assim, para o interior da Península Ibérica. Eu penso que isso é uma questão importante. Nós temos Nós temos esta audição já depois de termos ouvido nesta casa a PSA Sines, a MSC Shipping, os outros agentes de navegação e shipping, os outros representantes do setor na região. Bom, e para além dessas reuniões e para além da informação que cada um de nós também procura obter e aprofundar, já ficou claro que não há grande futuro num porto que só tenha transshipping. E aquilo que o senhor nos transmitiu foi de cerca de 30% da carga movimentada para Interland, utilizando Sines como gateway. Há aqui uma coisa que eu registei, que provavelmente pode ter havido aqui um mal-entendido. Das mercadorias que não seguem para transshipping com outros navios, aquilo que vem para o Interland, a proporção entre o modo ferroviário e o modo rodoviário, os 90% são ferrovia ou rodovia?
Ferrovia.
Sabe que é a primeira vez que nós ouvimos isto? Porque até agora...
90%.
Sim, senhora. É que aquilo que nós tínhamos de indicação e de informação por parte do setor, em termos nacionais e internacionais, era que não havia sítio algum em que 90% da carga movimentada fosse por ferrovia. E, portanto... Eu gostava que pudesse explicar melhor qual é o destino, para onde é que são estes comboios, são todos para Castanheira do Ribatejo, não é? Aqui para a plataforma de Lisboa, se vão para a Espanha, e se vão para a Espanha, porque é que são mais competitivos face à rodovia? Qual é o caminho que fazem para chegar à Espanha? E porquê é que as pessoas mandam a carga de comboio para a Espanha em vez da rodovia? Porque então tem que haver um segredo qualquer, uma circunstância especial qualquer, para que se consiga, porque é de facto caso único em Portugal, porque o Porto de Leixões não tem nada disto e tem muitos contentores a serem transportados por rodovia e tem muitos contentores a ser levados para a Espanha. Com circunstâncias melhores do ponto de vista do transporte ferroviário até. Eu gostava que nos dissesse qual é a perspectiva que o Porto de Sines tem, ou se tem alguma... Uma coisa é o Porto de Sines não saber nada, para além do que vem nos jornais, sobre a trafaria e o terminal de condutores para a trafaria e o que se passa no Porto de Lisboa. Agora, a mesma coisa já não se passa, com certeza, em relação ao Porto de Sines. Portanto... Bitola europeia, bitola ibérica, ligação à Espanha, o que é que está colocado concreto em cima da mesa? Fala-se na, e isto lá está, de acordo com as notícias vindas a público, fala-se na anunciada intenção do Governo de fazer uma ligação de Sines para o interior da Península Ibérica e para os Pirineus em bitola europeia. E eu perguntava-lhe se o Porto de Sines tem informação de algum operador ferroviário interessado nesse serviço, porque nenhum português, de certeza, estará interessado, porque nenhum português tem material circulante em bitola europeia. Aliás, não sei se algum operador na Península Ibérica o tem. E, finalmente, gostava de pedir que nos falasse da concorrência em termos geoestratégicos e regionais. Temos ideia, ou ficámos com a ideia, que os principais concorrentes de Sines serão eventualmente Algeciras, eventualmente Tangermed. Em termos de estratégia de mercado e em termos de shipping, isto é tudo no mesmo bairro, Sines, Tanger, Algeciras, isto é tudo nas proximidades umas coisas das outras. Bom, e nesse caso, 50 milhas náuticas é a porta ao lado, literalmente. Portanto, 50 milhas náuticas é a porta ao lado, Lisboa é a porta ao lado, com uma diferença, é que aí o Interland é mesmo idêntico e sobreposto, porque uma coisa é a indústria automóvel de Marrocos, outra coisa é o mercado de Espanha. Qual é aqui a concorrência, quais são as ameaças, digamos assim, do ponto de vista concorrencial no setor? E sendo verdade que seria possível chegar alguns dias mais cedo a Madrid face a Valência, em termos competitivos, de Sines versus Valência, se houvesse uma ligação ferroviária direta, em vez de fazer aquele circuito turístico, de vir ao Poceirão, depois para Vendas Novas, depois para Setil, depois para o Entroncamento e depois para aí em cima, para ir para Vila Formosa, etc., que é o que acontece hoje na ferrovia para ir para a Espanha, para chegar a Madrid, o que é que está previsto para que essa concorrência seja feita, mesmo que não se trate das ligações vindas do Oriente, mas sim aquelas que vêm do continente americano, como hoje já acontece, e na semana passada tivemos uma nova linha que veio a Lisboa para a ligação das Américas à Europa. Eram estas as perguntas que eu gostava de colocar e pronto, espero que, se houver uma segunda ronda, que as perguntas e as questões sejam mesmo sobre a ordem de trabalhos e não sobre outras coisas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Dr. João Franco.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei bem como é que preferiam que eu respondesse, se era por assuntos ou de acordo com as intervenções dos Srs. Deputados.
Como me entender melhor?
Porque assim com o risco de dar sempre a voltar atrás, depois. Enfim. Melhor. Então começo pela ordem pela qual foram feitas as intervenções dos Srs. Deputados. Estrangulamentos da ferrovia. Perguntou o Sr. Deputado a Carina Oliveira. Ora bem. O que é que nós temos? A nossa, vamos ver, a mercadoria que é movimentada aqui em Sines, aqui não, lá, começando por precisar este aspecto, 70% transshipment, 30% interland, destes 30%, 90% ferrovia, 10% rodovia, o que, portanto, no total é uma percentagem muitíssimo baixa, portanto, são 3% do total em rodovia. Isto é muito pouco, confrontando com o que é normal por essa Europa fora, que anda pelos 25. A participação da rodovia no transporte de mercadoria. É claro que a tendência em Sines será inevitavelmente para que a rodovia suba, por muito que a ferrovia, suponhamos até que já tínhamos a ferrovia num ponto ideal, é inevitável que a rodovia suba. E isto está demonstrado até porque temos neste momento operadores espanhóis que vêm a Sines buscar a mercadoria por camião. O que a princípio nos causou alguma confusão, não há uma explicação muito evidente para isto. Admitimos que seja porque, em função do sítio onde eles vão entregar depois os contentores, haja vantagem económica, ou porque temos um sistema de despacho de mercadorias francamente eficaz. É. Pode ser uma destas razões, pode ser a conjugação de ambas. Portanto, a rodovia vai continuar a subir, vai ser, possivelmente vai ter os níveis que têm hoje a maior parte dos portos pela Europa, que andarem pelos 25%. Mas, enfim, isto dependerá do mercado e das contas que os operadores façam, porque isto tudo se cinge a custos, são opções de custos, fundamentalmente. Quanto a Sr. Deputado perguntou-me sobre outros armadores, eu percebi outros operadores, mas quereria dizer armadores ou concessionários? Ah, concessionários. Bom, há evidentemente, como vos disse, a capacidade do Terminal 21 em termos, estamos a falar só de contentores, porque o resto é menos problemático, ou menos polémico, Quando falamos de contentores, nós temos atualmente uma capacidade de 1 milhão de teus. Com a obra que a PSA desenvolve, que está em vias de adjudicação, teremos capacidade de 1.300.000 teus. Teus ou contentores, enfim. Tenta e equivalente unit. Isto pode ir até aos 2 milhões, se concretizar a expansão para além da concessão. Portanto, é evidente que nós, em termos de capacidade do cais, estamos limitados, provavelmente em breve, por 1.300.000 teus. Um operador armador é MSC, garante-nos um tráfego superior a 90%. É perspectivável que, se continuarmos a crescer desta maneira, venha a haver necessidade de um novo terminal de contentores, ou eventualmente uma nova prorrogação, um novo prolongamento do cais. Mas desejavelmente antes uma nova concessão. O que coloca uma questão, desejavelmente por razões legais, é mais evidente, porque há uma concessão pode ter um ajustamento em função de uma fundamentação correta, que é de aumento da dimensão dos navios, 16 para 18 mil teus, e já os 16 eram muito maiores do que aqueles que estavam programados à data em que foi feito o contrato em 99, portanto, é admissível que haja um prolongamento do cais. Agora, com o mesmo argumento, fazemos dois prolongamentos de cais, é que já não... não é. Portanto, que o cais chegue até aos 1.800 metros, acho que é defensável, é apenas um prolongamento de cais de uma concessão que vigora desde 99 e que se fundamenta esse prolongamento no aumento da dimensão dos navios, que não era sequer perspectivável nessa altura. Mas isto uma vez, não se pode utilizar o mesmo argumento outra vez, daí que terá que ser, a haver essa necessidade, um segundo terminal, o chamado terminal Vasco da Gama, que temos em projeto. A questão que se põe aqui é depois também de contas. Um novo terminal de contentores pode causar um desequilíbrio na exploração financeira, económico ou financeiro, na gestão daquele que já existe. Portanto, não tendo que emitir opinião sobre esta matéria, até porque não é uma opinião, não é uma questão que dependa da decisão da administração, será sempre do poder político, cabe-nos informar. E neste momento a minha convicção é esta, com toda a sinceridade. Só vale a pena equacionar isso quando este terminal se perspectivar em vias de... Não, para dar tempo para a sobreposição para a obra e tal. Em vias de esgotamento e haja interessados nessa operação. Agora, sem causar desequilíbrio económico ou financeiro à exploração atual, porque a PSA tem feito um investimento muito significativo e pormos isso em causa, abrindo um concurso no qual eles terão preferência, certamente, mas é uma dispersão de meios que não é o positivo, enquanto não se justificar do ponto de vista do comercial. Portanto, não vejo que... Portanto, nós podemos chegar a 2 milhões com a extensão que está requerida para além da concessão, ora, 2 milhões de teus dá-nos margem para crescer ainda mais uns bons anos. Por outro lado, em termos de armadores, e a propósito da concorrência também, os armadores do MSC é dominante, mas há aqui um mas... É que, com o acordo entre os três grandes operadores mundiais, três grandes armadores mundiais, a MSC, Maersk, a MSC, a CMA-CGM, que é uma associação entre duas grandes, eles vão passar a fazer num navio de qualquer destes operadores, haverá mercadorias transportadas, angariadas por outros. Portanto, isto dá uma maior... integração do modo de transporte, dá um melhor aproveitamento dos meios e vai ter algumas alterações que são difíceis de percepcionar e de prever neste momento, mas que vai ter alterações, isso necessariamente vai. Quanto à concorrência, que o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, meu caro amigo, até pela amabilidade com que se me dirigiu e pelas palavras que disse, e que eu agradeço naturalmente, ficou alguma coisa para responder, Sr. Deputado? Tentarei. Se for possível, se me permite, deputado Eduardo Cabrita, eu volto atrás e complemento.
Não responda diretamente, eu acho que se prende pelo meio das suas palavras, mas se quiser clarificar, agradeço. Há mercado em Portugal para dois portos de águas profundas. Conhecendo o senhor Sines como conhece, e falou das relações de operação e de concorrência também em Sines, e o que é que isso, do que é que estaríamos a falar até com novas geometrias de operação, sabendo o que se perspectiva para a Trafaria, se haveria mercado em Portugal para dois portos de águas profundas. Quando eu falava nos constrangimentos da ferrovia, eu gostaria que me pudesse detalhar e posso-lhe adiantar qual seria o detalhe que eu estaria à espera de ouvir, porque também já me debrucei sobre o tema. 90% ferrovia e 10% rodovia, atendendo a que, obviamente, há uma perspectiva de crescimento da rodovia, percebe-se. Mas o que é que poderia ser potenciado em termos ferroviários e quais os constrangimentos? Eu perguntei, mais do que o encurtamento do tempo de linha e da gestão em parque, em termos de infraestrutura, o que é que poderia ser potenciado? E dou-lhe um exemplo, Grândola Norte e o restante Évora-Caia. Se estes dois pequenos investimentos poderiam potenciar ou de que forma podem potenciar o escoamento das mercadorias em Sines? E deixo só mesmo um registro final que... tantos milhões gastámos quer em rodovia nos últimos anos e ainda assim continuamos a ter os portos de costas voltadas para a rodovia, para a ferrovia e até para a logística. Portanto, gastamos muito dinheiro neste país, mas andamos depois a todos de costas voltadas para a economia. Muito obrigada.
Sim, sim.
Sr. Deputada, os constrangimentos da ferrovia... Os constrangimentos da ferrovia que lhe posso referir são de caráter genérico, ou seja, tenho alguma dificuldade em dizer que é este troço, aquele, enfim. É evidente que aquilo que referiu seria positivo, claro que sim, mas não lhe sei dizer que esse é o constrangimento, ou o único constrangimento, ou o mais importante constrangimento, que seria obviamente uma melhoria, não há dúvida sobre isso. Agora, isto tem que se ver no conjunto. Posso adiantar este propósito, se calhar é um bocadinho fora do momento, mas posso dizê-lo que ainda há dias tive ocasião de ouvir da parte do Secretário de Estado dos Transportes Públicos, Transportes e Comunicações, dizendo ao Diretor-Geral do concessionário PSA Sines que há uma aposta do Governo muito clara na continuação do crescimento de Sines. Não está isso em causa. O que se exige é uma muito inatacável fundamentação para os entes a fazer, tanto na parte de obra marítima que a APS compete em fazer, como na parte de ferrovia que a REFER caberá fazer. O que eu percebi dessa declaração, que aliás não é inovadora, é que o objetivo está claro, está assente, assumido, a fundamentação, só uma fundamentação sólida é que o permite sustentar e garantir que é execuível, porque o volume de investimentos é de tal ordem que a fundamentação é tida como absolutamente essencial, é essa a questão. Portanto, outra questão que me colocou, Sr. Deputado, que é se há em Portugal mercado para dois portos de águas profundas, eu digo-lhe claramente que em Portugal, não. Não vejo. Em Portugal, não. Agora, não seria inédito que houvesse portos, por exemplo, Espanha, França e tantos outros países europeus têm muitos portos de grande capacidade. Portanto, não é necessário que Portugal só tenha um. Admito perfeitamente que Lisboa será sempre um centro de grande consumo, fatalmente. Portanto, poderá ser sempre, terá sempre um porto muito significativo, sem dúvida nenhuma. O problema é que liga-se com outra coisa. Se nós queremos ter um grande porto em Lisboa, e aqui estou já um pouco como observador, não tenho dados, mas se nós queremos de facto ter um grande porto em Lisboa, e se a capacidade dos navios e o calado que eles exigem está a aumentar, Então, claramente, na margem norte não há hipótese. Isto, e não sendo na norte, era sul. Isto aqui. Não vejo que haja duas hipóteses. Portanto, quer dizer, se os navios estão a aumentar de tamanho e se pretende ter aqui navios grandes, não sendo possível na margem norte, tem que ser na margem sul. Não, não vejo, francamente. Agora, eu digo-vos, isto sem conhecer os detalhes quanto à execuibilidade, quanto ao financiamento, quais os gastos condicionantes ambientais que o deputado Eduardo Carita referiu, sem conhecer nada dessas matérias, até porque não tenho que conhecer, mas como observador com alguma atenção para estes assuntos, eu diria que não se, há constrangimentos de tal ordem na margem norte que obrigariam a que fosse na margem sul. É evidente que depois podem dizer, ah, mas aqui na margem sul também há outros constrangimentos que você não conhece, mas que existem. Bom, isso aí, peço desculpa, mas é a decisão dos senhores que são políticos, é que têm que dirimir essas dificuldades. São as grandes opções estratégicas, essas sim, estão ao nível da política. A nós, cabe-nos executar, na medida da responsabilidade que cada um tem, as políticas do país que são definidas pelas instâncias competentes. Eu tenho sido procurado, e estou nisto há 27 anos nas empresas do Estado, sempre distinguir o que é o nível de decisão política e o que é o nível de decisão das administrações, ao nível da gestão. O nível de decisão política não o discuto. É a decisão política que tem competência, ou o Parlamento, ou o Governo, ou quem for. O nível de decisão da empresa é sim, essa é da nossa responsabilidade, e estou a tentar procurar colocar-me aqui nesse plano e também no plano do observador, do cidadão observador. E aqui, portanto, reitero, é preciso um porto grande em Lisboa, pois seja. É preciso atender à dimensão dos navios e aos calados. Então, margem norte não pode ser, obviamente. Então, tem que ser margem sul. Por outro lado, caminho de ferro. É desejável, é evidente que é preciso ligação de caminho de ferro ao porto. Porto não tem a ligação de caminho de ferro hoje, não tem, não pode ser tão profícuo, tão rentável, tão eficiente como outros. Porque hoje o transporte de mercadorias já não é o cais, o porto não é o cais. O porto é uma etapa de um processo logístico de transporte da mercadoria até ao seu destino final. Portanto, a via de caminho de ferro, a via férrea, será sempre indispensável para o aumento da eficiência de um porto. A menos que tivéssemos a visão de um portozinho local, só para fornecer e recolher os bens naquela zona de consumo muito concreta, um pouco mais do que isso, pois. Não sendo esse o caso, o caminho de ferro será sempre essencial. Agora, no caso de Lisboa, conhecemos todos uma história do contencioso judicial, o Sr. Deputado Eduardo Cabrita conhece isso melhor, certamente, do que eu, do contencioso judicial que há no Norte, no Norte, quer dizer, na Lisboa Norte, inclusive com decisões judiciais, houve até uma deliberação para a resolução da Assembleia da República à volta disso, a questão da Alcântara, onde também o projeto era um valor muito significativo, umas centenas de milhões de euros. Bem, enfim, isso é o sopesar dessas decisões que já está no plano da política e que eu confesso que não tenho conhecimento suficiente para me pronunciar. Nem competência para isso, institucional. Penso ter aclarado um pouco mais a pergunta do Sr. Deputado Carina Oliveira. Quanto ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, reiterando os agradecimentos já há bocado enunciei relativamente a mim.
Deixa-me só a atenção para a gestão do tempo. Estamos aqui com alguma flexibilidade.
Peço desculpa.
Mas dentro do tempo que temos, mas
faça vou tentar não abusar da vossa
sim,
paciência. Sr. Deputado, fez-me uma referência pessoal elogiosa, mas fez-me uma referência menos elogiosa aos meus colegas. E compreenderá que eu tenho de dizer algo sobre isso. Ambos foram apreciados os respectivos currícula pela CRESAP e aprovados, sem reservas. Posso dizer expressamente que, não obstante as ligações pessoais que o meu colega Eduardo Bandeira possa ter a qualquer relação política ou partidária, também lhe digo que é uma pessoa de grande qualidade. É também digo, e devo dizer isso aqui expressamente, que é uma pessoa de grande qualidade pessoal e técnica. Quanto ao outro meu colega, José Pedro Soares, já tinha ouvido referir que ele tinha uma ligação qualquer também de natureza política ou partidária, coisa que, aliás, um caminho que mudou muito em relação ao partido nenhum, também digo isso. A razão de ser segundo me foi explicado, da sua participação neste Conselho, é por ser um homem profundamente conhecedor da atividade portuária de Faro e Portimão, e eu já pude verificar que assim é, e a perspectiva de Sines passar a gerir também os portos de Faro e Portimão, parece que é fundamento bastante para que assim, esta composição assim tenha sido feita. Também, se me permitem, eu gostava de vos dizer que a integração de Faro e Portimão em Sines foi vista, pensamos que localmente bem, localmente em Faro e Portimão, mas pensamos que também que em Sines mesmo foi muito agradavelmente vista, porque nos permite ter, enquanto empresa, no conjunto destes três portos, um outro segmento de negócio que não tínhamos, que era o negócio de cruzeiros, e que pode ser bem rentável se feitos os investimentos adequados, e que, como sabemos, atualmente não, há 20 anos, que Faro e Portimão não tinham investimentos e que estão numa situação de desespero de condições de operação. Portanto, este é um aspecto. Quanto ao investimento na ferrovia, creio que já referi também, a concorrência, bom, Sr. Deputado Roque Brita falou-me na concorrência e vê-se que conhece estas matérias, eu sei que conhece há muitos anos. Nós, permito-me dizer que, sem, não é vaidade, porque nós temos interiorizado, ali em Sines temos interiorizado, devo dizer que cada presidente tem o seu estilo, e o meu estilo claramente é diferente. Sem prejuízo de defender tudo aquilo que foi feito até agora, fui corresponsável. Cada um tem o seu estilo, é a natureza das pessoas, naturalmente. E eu entendo que é necessário reforçar a componente visível do que é a atividade do Porto. O Porto não é tanto a administração portuária, na nossa perspectiva. O Porto é um facilitador da atividade dos agentes económicos, designadamente dos concessionários, dos armadores e todos aqueles que intervêm na movimentação da mercadoria, no prestador de serviço, enfim, todos os elementos da atividade económica à volta do Porto. Eles é que são verdadeiramente o Porto. Eles é que movimentam as mercadorias, eles é que fazem os investimentos, eles é que assumem o risco do negócio, eles é que dão emprego, eles é que pagam impostos. Nós somos os facilitadores, que damos uma espécie de back-office que dá a JUP e a JUL, Janela Única Portuária Geral e Logística, na nova versão que há de entrar brevemente em funcionamento e que já está em experimentação. E a segurança marítima. Contratamos ou concessionamos os reboques, enfim, tudo isso. Portanto, eu digo, a atividade económica do Porto é basicamente a dos seus concessionários, mas a concorrência. Bom, nós hoje permitimos-nos dizer que nós fazemos concorrência a Valência, embora a Valência movimente 4,4 milhões de euros. Temos de ter esta noção, nós temos neste fim deste ano lá para os 900 mil. Mas Valência 4,4. E é o mesmo armador que vai a Valência, MSC e a Sines. E isto é importante reter, porque se no futuro este terminal de Lisboa, tendo o MSC já dito publicamente que não virá a Trafaria, é desejável que Lisboa pretenda um grande armador. E um grande armador, segundo algumas manifestações de interesse que às vezes aparecem referidas nos jornais, seria a Maersk. Se assim for, não me desagradava nada que a Maersk estivesse em Lisboa a fazer concorrência aos Algeciras. Porque, francamente, assines não fazem. Assines não fazem. Nós estamos noutra liga. Isto não é vaidade nenhuma, até porque não sou eu operador económico, não é a APS que está a desenvolver a atividade económica. Agora, factos são factos. Quando o Porto da Travaria estiver construído, isto leva 4 anos. Leva 4 anos. No mínimo, estamos a falar de projeto, caderno de cargos, programa de concurso, concurso público, estudos ambientais, concurso público, adjudicação, consignação, montagem de estaleiro, isto para a componente ferroviária e depois para a componente marítima, estamos a falar de muitos anos. Portanto, nesse momento já Sines já está muito longe, é outra liga, é outra liga. Portanto, isto não é vaidade nenhuma pessoal, é uma vaidade institucional, se quiserem, permitam-me isso, é uma vaidade institucional. Lisboa não será concorrente de Sines, está, quer dizer,
haverá alguém, às vezes, a pensar que o potencial de trafaria, fala-se bem nos jornais que é 1 milhão, 1 milhão e tal, porque é assim, está bem, mas isso sim já terá para o ano. Quer dizer, e quando passarem uns anos, já sim estará bastante acima. É claro que, com toda a reserva da incerteza dos tempos que vivemos e da economia mundial ser, enfim, um bocado de bruxaria. Permitam-me aqui que o diga assim. Mas, sem vaidades nenhumas pessoais, um bocadinho institucionais, tenho de dizer que Sines está noutra liga. Não há aqui como possibilidade de concorrência entre Sines, entre Lisboa e Sines. O que vale, respondendo ao seu deputado João Paulo Viegas, para ser claro. Portanto, em Portugal não há mercado para 2 portos de águas profundas, era a sua pergunta de há bocado, e eu acrescentaria. Em Portugal, não. Talvez não. E creio que não. Mas, para ir para a Espanha, aí admito que aí possa valer a pena. A questão é que haja ferrovia eficiente. Porque na ferrovia, como sabem, o que interessa não é a velocidade nas mercadorias. O que interessa é tempo, não, nem tempo, regularidade e custo. Regularidade e custo. A velocidade é relativa, porque imagine, uma distância daqui a Madrid, estamos a falar de 1000 quilómetros, números todos, ferroviário com a corrente atual. 1000 quilómetros significa, é uma média de, sendo que a rede em Espanha, neste momento, está mais ou menos estabilizada, onde poderia haver encurtamento era na parte portuguesa. E o encurtamento possível são 200 km ou 250, uma coisa assim. Ora, 250 km que sejam, a uma velocidade de 50, será mais, mas suponhamos que é só 50, estamos a falar de uma variação de 5 horas. Quer dizer, não é por aí que as coisas decidem, mas já é decisivo é o custo para o operador do transporte do contentor, isso sim, isso é que é decisivo, e a garantia de que o serviço tem regularidade e é fiável. Portanto, eu costumo dizer regularidade e preço. Ou regularidade e custo, com certa perspectiva. Bom, mas isso é pressuposto. Isto respondendo já agora, com essa deixa, diria, procurando responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, o Interland Sines, é evidente, não é Sines, isto é uma treta, não é nada Sines, é Espanha, é o mercado de Espanha, é o mercado de Madrid especificamente, que é um grande centro consumidor e produtor também. O peso da rodovia já vimos que é extraordinariamente baixo, tem tendência a crescer inevitavelmente, que é o que dá a comparação, benchmark com qualquer outro porto é o que dá. A ligação do caminho de ferro a Madrid foi isto que acabámos de ver, a parte espanhola é o que é vital ibérica, a nossa será ibérica enquanto a espanhola for ibérica. Isto não tem muitas voltas a dar. Se o Ministro disse, e acho que é uma declaração de intenções que é positiva, dizer que deve ser vital europeu, eu digo, encantado da vida, desde que ao mesmo tempo os espanhóis lá a tenham, e é este o pressuposto dele, certamente, não podia ser outro. Se nos convênios entre governos for possível acertar uma vital europeia para as mercadorias, é evidente que facilita-nos a interoperabilidade das máquinas para essa Europa fora, aí já não é só Madrid, é por aí fora.
Mas só por aí fora, dentro de Espanha?
Pois, tudo depende dos arranjos que os investimentos da ferrovia, entretanto, houver em Espanha, e esses nós temos que nos articular com eles. É claro que os engenheiros, tanto quanto têm aprendido, dizem, bom, mas isso, temos uma solução simples, é a Bibitola. Terceiro carril. Eu digo, faz-me sentido. Agora, depende de quanto é com o agravamento. Fala-se em 15%, é o que se diz às vezes nesta conversa de café, 15% a mais no custo. Mas uma solução dessas sempre terá de haver. Porque há um momento em que se passa, há um dia X em que se passa de uma para a outra.
Não se compra já feito.
E não se compra já feito. É claro que pode dizer, mas é que a entrada deixa de ser naquele e naquele dia deixa de ser entrar naquele terminal e passa a entrar no outro, no outro canal ferroviário. Ok. De qualquer forma, há um momento... Tem que se equacionar permanentemente uma ligação e uma... Aqui estamos um bocado dependentes, digamos as coisas como são. Estamos dependentes das opiniões, das opções que a Espanha fizer neste modo de transporte ferroviário. Não há dúvidas. E, portanto, não vale a pena fazermos aqui grandes exercícios, porque as coisas são assim. Também, já agora fala-se muito de bitolas, mas é preciso ter presente que a tensão elétrica e a sinalização também são diferentes. Portanto, também aqui, ligação dependente totalmente de Espanha. Suponho que respondi, salvo se me passou alguma coisa.
Sim, parece que há aqui também uma chega. Sim, muito bem.
Muito rápido, Sr. Presidente. Eu queria só perceber melhor do ponto de vista
dos destinos em termos de Interland na Península Ibérica, se tem uma ideia sobre a repartição, vamos lá, em termos territoriais, geográficos, para onde se direciona dentro da Península Ibérica essa carga que sai de Sines. Pode ir uma parte por ferrovia para uma determinada zona ou pode ir uma parte para outra zona. Eu queria só perceber melhor com esses elementos. Muito obrigado.
A Carina Oliveira também queria fazer uma precisão.
Foi um pouco na sequência de um comentário que fez, remeteu-me para uma pergunta que eu tinha prévia e que até me esqueci de fazer e posso fazer agora, que é a gestão e organização do Porto com a sua componente de Porto Seco. Sines tem capacidade para ter Porto Seco, já tem Porto Seco, certo, mas para a sua expansão e para a sua otimização, quantos portos em Portugal pensa que podem ter Porto Seco? E se valeria a pena criar a figura legal de Porto Seco, precisamente para haver alguma distinção portuária entre quem pode ter, quem consegue ter, e estarem articulados de alguma forma na organização com tudo aquilo que já faz Sines, com a janela única portuária e com todo esse sistema que lhe permite a facilidade de ter depois muitas vezes fazer concorrência aos portos espanhóis, precisamente por essa eficiência ser tão boa.
Doutor João Franco, para responder.
Desculpem. Eu não sou muito favorável a fazer leis meramente declarativas, declaração de intenções. As leis é para regular situações. Eu habituei um bocado a isso e nisso sou um bocadinho enquadrado. No resto acho que não, mas nisso sou um bocadinho enquadrado. Leis a apresentar, enfim, projetos. Não me entusiasmam, digamos assim, pronto, não me entusiasmam. Prefiro que a lei seja para regular situações. Mas isto depende, há imensas correntes dentro do direito que não são convergentes, como é evidente. Portanto, esse aspecto, apesar de tudo, seria um aspecto lateral. Agora, quantos portos é que há com capacidade de Porto Seco? Quantos portos é que há com capacidade de expansão? Não lhe sei dizer, sei que nós temos cerca de 30 hectares na zona intraportuária e temos cerca de 70 e tal, salvo erro, na zona extraportuária, que está numa subjurisdição de uma empresa do grupo AICEP, em que nós temos uma pequeníssima participação. É evidente que o futuro passa porque os portos, como dizia há bocado, não são um cais de acostagem, são muito mais do que isso, isso é apenas uma etapa do processo todo. E, portanto, o futuro passa por as mercadorias terem zonas de atividades logísticas, os portos terem zonas de atividades logísticas, mais ou menos próximas, lá voltamos a isto, depende da ferrovia, onde haja um valor acrescentado através da consolidação e desconsolidação das mercadorias e eventual distribuição para outros modos de transporte. Mas, quer dizer, voltamos sempre à mesma, porto barra ferrovia e terminal logístico, ou Porto Seco, o que se lhe queira chamar. Agora, quanto ao seu deputado Bruno Dias, olha, eu tenho aqui uma listagem dos movimentos de comboios diários e os movimentos mensais dos comboios que temos. Fazemos no mínimo 20 comboios dia, em média, com os seguintes destinos: jet fuel para Lolé, para o aeroporto, é evidente, 2 por dia, um ir, outro a vir. Biodiesel vegetal, combustíveis, biodiesel vegetal, origem Alhandra, vão para o ramal da Petrogal, 2 por mês. Mas eu dou-lhe uma cópia disto, eu dou-lhe uma cópia, escusa de estar a avançar. 2 por mês num sentido e outros 2 no outro sentido, é o mesmo comboio, vai e vem. Contentores, temos para o entroncamento, 2 por dia, para outros 2, e portanto, no sentido contrário, para o terminal 21, 2 por dia. Contentores para Leixões, 3 por semana, ida e volta. Depois, contentores para a Bobadela, 2 por semana, ida e volta. Contentores para a Bobadela com outro operador, 3 por dia. Porque aqui há 2 operadores, há a Conte Parque e há a CP Carga. Cinzas, Sozelas para o ramal da EDP, 2 por semana e outros 2 de volta. E carvão para do Porto de Sines para Moriscas, carvão importado, para Moriscas A e o regresso de Moriscas B4.
Moriscas é o B, não é?
É. Mas do ponto de vista ferroviário é designado Maurício Casar. Pois? E nestes são quatro. Mas eu dê-me o seu mando, este está todo gatafunhado, eu mando-lhe o
mando. Eu sugeria, se, para além desse conjunto de informações, se achar que existem outros relevantes, até para o desenrolar dos trabalhos, nos possa remeter para os serviços que serão distribuídos por todos os grupos parlamentares.
Então, Sr. Presidente, até me permitia fazer uma proposta, se tivessem disponibilidade, francamente, que era uma honra para a empresa que nos visitassem. Bom, o deputado Eduardo Cabrita é um conhecedor,
a esse
mas
nível,
é sempre bem-vindo.
A esse nível, naturalmente, o âmbito deste grupo de trabalho não passa por fazer agora visitas, mas podemos discutir dentro da Comissão de Economia e Obras Públicas também essa solicitação e esse convite, no sentido de poder enquadrar num futuro plano de atividades da Comissão de Economia e Obras Públicas. E, portanto, registamos com gosto também essa disponibilidade.
Sem prejuízo, como disse, de vos facultar os elementos que, se quiserem elencar alguns que sejam úteis desde já, eu comprometo-me amanhã a estarem nos vossos mails.
Aqueles que entendem relevantes. Penso que...
Ou então escolho eu?
Sim. Em relação, se calhar, à atividade.
Esse, esse já fica fechado.
Agora, sou deputado Eduardo Cabrita, meu caro amigo. Eu vou mais longe, ainda a propósito daquela questão da composição dos conselhos de administração, que é sempre uma questão polémica de tempos a tempos. Eu vou mais longe. Eu não só acho que a CRESAP é um filtro útil, como acho que não teria nada a opor, e até há muitos anos que defendo isto, que houvesse uma audição parlamentar para alguns deputados. Para alguns lugares. Ora.
Só para os
reguladores. Mas admitia que num caso ou noutro a própria Comissão dissesse, venha cá para falarmos. Admitia, eu pessoalmente, vinculo-me só a mim no que estou a dizer nesta matéria, portanto digo que não teria problema nenhum nisso, e acho que é um bocado americana, que também é um estilo que não é muito o meu, mas não tenho nada a opor a uma coisa desse tipo.
Não se sente tanto terminou?
Eu termino e vou estudar que elementos é que possam ser interessantes para os senhores deputados e comprometo-me a mandar para os mails que me indicarem.
Sim, da Comissão.
Ah, sim,
depois é distribuído por todos.
Muito bem.
Os deputados.
Mas eu não tenho o mail da Comissão, só se for o que está, o que está aqui no...
Exatamente.
Ah, é este estava aqui, pelo qual me convocaram.
Sim, sim. Exatamente.
Muito bem.
Bom, então resta-me agradecer ao Dr. João Franco a disponibilidade com que nos brindou e as informações que acrescentou aos trabalhos deste grupo de trabalho, no sentido de agora depois podermos encerrar o conjunto alargado de audições que foram aprovadas no âmbito da reorganização da atividade portuária no estuário do Tejo e, portanto, agradecer muito a amabilidade de se ter disponibilizado a estar aqui connosco.